horas e 36 minutos. Você é segurado do INSS? Tem alguma dúvida sobre os benefícios da Previdência Social? Para tirar as dúvidas, estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN Maringá a advogada Karen Jobim, especialista em direito previdenciário, está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço mais uma vez o convite.
Bom, para começar, né, o que é a Previdência Social e quem é segurado do INSS?
Luciana, a Previdência Social, ela veio para dar uma segurança para aquelas pessoas, quando elas param de trabalhar. Quando elas chegam numa idade mais avançada, que elas não conseguem mais exercer ali a sua profissão e o Estado, então, vem para ampará-las. Ela fala a Previdência Social, nós temos também assistência social e o SUS. Então, tudo isso faz parte, é um pacote do governo para amparar as pessoas. O segurado da Previdência Social, ele é todo aquele que trabalha. Mas o filiado à Previdência Social é aquele que contribui para o INSS. Então, se eu contribuo para o INSS, se eu pago ali o meu carnezinho como autônomo, ou se eu sou empregado, né, com carteira assinada e também é descontado a Previdência Social, então eu sou filiada e tenho o direito aos benefícios do INSS.
Então, são duas figuras, são o filiado
e o segurado. Ah, é que nós usamos a palavra segurado para todo mundo que paga INSS e tal. Mas, no direito, a gente tem o segurado e o filiado.
Tá, eu não entendi direito a diferença.
É porque todo mundo que trabalha, a gente fala que ele é segurado do INSS, porque ele trabalha e eu acho que até a última vez que eu vim aqui nós comentamos que a Previdência ela é um imposto, é obrigatório. Então, se você trabalha, obrigatoriamente, você teria que pagar. Mas tem pessoas que não pagam. Então, a filiação do INSS, porque o INSS tem como saber todo mundo que trabalha, né? Que exerce alguma profissão. Só sabe quando a pessoa começa a pagar.
Certo, mas o trabalhador que não paga...
Ele não tem direito.
Mas ele é segurado?
A gente fala que ele é segurado, mas ele não tem direito aos benefícios.
Então, a gente não pode falar os benefícios do segurado, os benefícios do filiado, então...
É, na verdade, sim. Seria os benefícios do filiado. Mas a gente usa a palavra segurado, assim, informalmente usa-se segurado.
Bom, e os filiados geralmente têm muitas dúvidas sobre os direitos deles?
Muitas, muitas dúvidas, porque é um assunto que hoje em dia é muito divulgado. É mais divulgado na imprensa, nas rádios, na televisão. Antigamente não, né? Antigamente não se falava tanto. Então as pessoas não tinham muitas informações. Quando ia se aposentar, como faria para se aposentar, auxílio doença quando necessitavam, salário maternidade, então auxílio reclusão, as pessoas não tinham essas questões. Muitas nem sabem, por exemplo, auxílio acidente. Muitas pessoas nem sabem que existe um auxílio destinado às pessoas que sofrem um acidente, sendo ele de trabalho ou não, e que podem receber. Então, são diversos benefícios que as pessoas muitas vezes não conhecem e não têm informação sobre. Então, as dúvidas realmente são muitas.
O interesse aumentou depois da reforma da Previdência?
Muito, muito. Toda vez que tem uma grande mudança na Previdência, seja uma reforma, uma revisão, como agora nós tivemos a revisão da vida toda, e que aí a imprensa divulga muito, aí sim as pessoas começam a correr atrás dos direitos. No caso da reforma da Previdência, foi muito, nós temos muita procura, por quê? Porque modificou todo o sistema de aposentadoria. Todos os requisitos foram modificados. A última vez que teve essa reforma foi em 99. Então, fazia muitos anos que não tinha. Então, depois da reforma, as pessoas começaram a procurar para saber agora como elas irão se aposentar, quando irão se aposentar, com que idade e qual o valor também da aposentadoria.
A partir de quanto tempo de contribuição o filiado tem direito a um benefício, como, por exemplo, o auxílio-acidente?
Luciana, os benefícios do INSS, tal como quando nós pagamos um plano de saúde, ele tem uma carência. Então, você tem carências para cada benefício. A maioria dos benefícios é 12 meses de carência, um ano de carência, tá? Para as aposentadorias, tanto do homem quanto da mulher, são 15 anos de carência para homens que... E para mulheres, mas para os homens que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência, são 20 anos de carência.
Porque mudou a reforma
Porque
da Previdência,
mudou a reforma, essa regra. Isso. Mas, por exemplo, o salário maternidade, em regra, é 10 anos, é 10 meses de carência.
10 meses?
Só 10 meses, o salário maternidade. Uhum. Então, isso vai diferindo conforme os benefícios.
Então, já falamos aí de dois benefícios, salário maternidade, salário auxílio acidente,
isso,
né? Esse auxílio acidente, então, não é só sobre acidente de trabalho, acidente
não,
de trânsito, por exemplo?
Pode também. O auxílio acidente, ele é assim, é quando você sofre um acidente de qualquer natureza, e esse acidente, ele te causa uma diminuição do seu, da sua condição de labor. Então... Eu sofro um acidente, de repente, como eu sou advogada, digito muito, e daí eu perco os movimentos dos dedos da mão esquerda. Eu posso continuar a trabalhar? Posso continuar a trabalhar, tanto na minha profissão quanto em outra. Né? Então, eu não vou para uma aposentadoria por invalidez. Mas eu tive uma diminuição da minha capacidade laboral. Então, em virtude disso, eu posso receber o auxílio acidente, que é um valor bem menor que uma aposentadoria, mas que eu vou receber aí até me aposentar.
Até se aposentar?
Isso, recebe para sempre que eu digo, até se aposentar ou até falecer.
Porque diminuiu a sua capacidade de trabalho.
Exatamente, diminuiu a minha capacidade laboral.
Agora, quem tem direito a auxílio-doença, por exemplo? Ah, eu ia te perguntar outra coisa antes, estava esquecendo a minha capacidade de memória. Está diminuindo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é preciso fazer perícia, né? Para todos esses benefícios?
Sim.
E aí a gente vê sempre notícia de fila para perícia.
Sim. Os benefícios por incapacidade, que são a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o auxílio-acidente... E também o LOAS ou o BPC, que é benefício de prestação continuada, que pode ser dado às pessoas com deficiência. Então, todos esses benefícios que abrangem uma incapacidade, esses benefícios, para demonstrar, né, essa doença, essa moléstia que a pessoa foi acometida, necessariamente ela precisa passar por uma perícia médica. E a primeira perícia médica é realizada pelo INSS. E aí, depois daí, a gente vai desenrolando o processo. Se for negado no INSS, passa para a Justiça. E daí, na Justiça, ela também passa por perícia médica. No entanto, dessa vez, por um perito médico designado pelo juiz do caso.
E é demorado?
Luciana, depende. Hoje, devido à pandemia do Covid, como nós tivemos, assim, um boom de auxílio-doença, né? Porque... As pessoas pegavam, tinham que ficar, é importante dizer que o auxílio-doença ele é pago após 15 dias, ou seja, se você é empregado, os 15 primeiros dias é a empresa que te paga, o restante é o INSS. Se você é autônomo, daí desde o primeiro dia é o INSS que arca. Então, as pessoas, no começo, o Covid, você tinha que ficar pelo menos 14 dias, né, em recluso. E as pessoas começaram a entrar com pedidos incessantemente. E as agências do INSS também estavam fechadas. Estava tudo fechado. Então, o que o INSS implantou? Um sistema de análise de atestados, exames, para poder fazer essa perícia de uma forma online, que nós chamamos de perícia indireta. Então, a primeira coisa hoje, quando uma pessoa precisa de um auxílio-doença, nós fazemos tudo online. Então, juntamos ali os atestados, os exames, o perito técnico do INSS, perito médico, perdão, analisa aquela documentação e se só pela documentação ele acha viável, ele concede benefício. No entanto, como doenças psiquiátricas, doenças assim que não tem um exame que comprove, aí, se ele achar por bem um exame físico, um exame presencial, é agendado esse exame. Esse exame presencial demora mais. Hoje em dia está de 2 a 3 meses.
Bastante, né? Há uma aposentadoria por invalidez. Como é que funciona?
Todos os benefícios por invalidez, salvo o BPC, mas o auxílio acidente, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, elas se iniciam com o auxílio doença. Então, você entra de auxílio doença, que nós falamos, né? Você é concedido o auxílio doença e aí, ao final dele, nós falamos que acontece 3 coisas. Ou a pessoa recupera totalmente a sua saúde e volta ao trabalho, ou a pessoa recupera a saúde, mas tem um déficit, uma diminuição da capacidade laboral e aí é concedido auxílio acidente, nos casos acidentários, ou a pessoa não consegue mais restabelecer a saúde, ela está, digamos assim, incapaz para qualquer tipo de trabalho e aí ela é aposentada por invalidez.
Entendi. Bom, há trabalhadores, CLTs, que tem muita rotatividade na função, sai de uma empresa, vai para outra. E como é que fica nesse intervalo de tempo?
Você continua, permanece segurado do INSS, em regra, após a cessação do pagamento, né, das contribuições ao INSS, pelo prazo de 12 meses. Esses 12 meses podem ser prorrogados até 36 meses, dependendo de algumas questões. Mas, em regra, é 12 meses. Então, saí do meu trabalho hoje. Acabou o meu contrato de trabalho, ou fui demitido, não contribuo mais para o INSS. Em regra, ainda 1 ano eu estou coberto. Então, acontecendo qualquer coisa, eu tenho direito aos benefícios.
É importante que a pessoa continue pagando, mesmo em um intervalo de um emprego e o outro?
Muito, muito importante. Tanto para continuar, né, tendo o direito a receber os benefícios, para não perder essa qualidade de segurado, que nós chamamos, quanto também com a finalidade de aposentadoria. Porque cada mês que se perde é um mês a menos na sua carência, no seu tempo de contribuição, para poder se aposentar futuramente.
Aliás, para se aposentar, que documentos a gente tem que guardar durante a vida profissional?
É extremamente importante. Carteira de trabalho. Nós vemos muitas pessoas que, às vezes, mudam de casa, perdem a carteira, ou a empresa pede a carteira para assinar, não devolve mais, a pessoa vai trabalhar em outro lugar, né? Então, é muito importante ter cuidado com a carteira de trabalho. E também, se você paga pelo carnezinho, aquele laranja que a gente compra na livraria, né? E paga direto ali na lotérica, guarde também esses boletinhos, esses carnezinhos do INSS que você pagou.
Os comprovantes de pagamento.
Exatamente, os comprovantes. É um carnê, né? Você vai, paga o talãozinho, as lotéricas
dão um
comprovantezinho de pagamento, elas grampeiam nesse talãozinho e aí você tem que guardar.
Ah, certo. Mas esse comprovante das lotéricas, ele vai apagando conforme o tempo, né?
Vai apagando. Hoje em dia é muito comum. É porque, assim, o comprovantezinho vai apagando, né? Mas no talão não, né? O talão tá ali preenchidinho. Hoje em dia que a gente tem tanto acesso, principalmente a celular com foto. Então, se você puder ir tirando fotos, passando para o computador. Eu já tive clientes que chegaram no meu escritório com 67, 68 anos. E a hora que eu puxei o extrato no INSS, a pessoa tinha ali 5 anos de contribuição. Aí falava, não, doutora, mas nossa, eu contribuí nos anos 80, nos anos 70... E o senhor tem carnê? Tenho. Aí as pessoas trazem aquela pilha de carnê. E aí ele tem 15, 18 anos de contribuição e aí consegue aposentar.
E o que aconteceu? O INSS não computou essas informações?
É que na transição do INSS para o sistema digital, hoje em dia eles têm o ano de 82 para frente consta no seu cadastro. Antes de 82, eles ainda não digitalizaram. Então, pode ser que não esteja no seu cadastro. Então, você tem que ter o comprovante.
Nossa. E a partir de 94? Daí, que parece que...
Que a partir de julho de 94 é o que a gente usa para calcular o valor da aposentadoria. Então, o valor da aposentadoria é a partir de 94. O tempo de contribuição, não. É total, né? Desde que você começou a contribuir até o pedido da aposentadoria. Mas, a partir de 94, o INSS tem.
É a média dos pagamentos, das contribuições de 94 para cá, é isso?
hoje como é calculado o valor da tua aposentadoria. Julho pegam todas as contribuições a partir de julho de 94, até um mês antes do pagamento ou do pedido de aposentadoria, faz uma média aritmética. Desse valor da média, a cada 15 anos de contribuição para as mulheres e a cada 20 para os homens, a pessoa tem direito a 60% dessa média. A cada um ano que passa desses 15 ou 20, aumenta 2 pontos percentuais. Então, para a mulher ter 100% dessa média, ela tem que ter 35 anos de contribuição e o homem 40 anos.
É uma conta que tem que ser feita, então, cada pessoa tem que fazer sua conta.
Tem que fazer sua conta.
Bom, a dona de casa também pode se aposentar?
Desde que contribua, ela pode se aposentar. E aí nós temos até uma contribuição para a dona de casa, porque como ela não exerce um trabalho remunerado, né? Porque é importante falar isso, porque a dona de casa trabalha muito, né? Ela só não é remunerada. Então, ela vai contribuir como facultativo. E aí, como facultativo, ela pode pagar 20% do salário, pode ser do salário mínimo ou do salário do valor que ela escolher, 11% do salário mínimo, ou para aquelas donas de casa baixa renda e que comprovem ser baixa renda, ela faz o cadastro lá no Cadastro Único do Governo e aí ela vai pagar só 5% do salário mínimo.
Certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista.
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.
Nós conversamos com a advogada Karen Jobim, ela é especialista em direito previdenciário e nos falou aqui, então, sobre as principais dúvidas dos beneficiários do INSS.